Na vida espiritual, cada grupo de almas ou cada grupo de pessoas representa um estágio que é um grau de esforço que o indivíduo faz na busca da perfeição. Então há quem faça mais esforço consciente para isso, há quem faça um pouco menos, e num estágio mais avançado, há aqueles que não fazem mais esforço para alcançar a perfeição, porque já entraram num certo ritmo de trabalho e já foram tanto absorvidos na aura de consciências que já são mais perfeitas. E ali devem ficar estáveis, e aí não precisam estar buscando mais. No princípio, ou nos estágios intermediários, enquanto nós não estamos na aura de uma consciência superior e sendo levado por esse ritmo, cabe sim um esforço, cabe uma conscientização cada vez maior da própria tarefa nessa busca da perfeição. Nós temos um livro, A Voz de Amar, e com esse livro nós somos ajudados a desenvolver dois desses estágios da busca da perfeição. Ou somos ajudados a fazer a transição de um estágio para outro. E esses dois estágios, que são muito importantes para nós nesta etapa evolutiva que vivemos, é o estágio no qual nós somos aspirantes e o estágio no qual nós já somos discípulos. Isto são duas palavras que representam dois graus de esforço mais consciente para se chegar a um ponto no qual nós já podemos servir o mundo, a Deus, mais livremente, sem tantos problemas próprios, sem tantas dificuldades próprias, para servir sem nenhuma condição. Esse estágio que nós chamamos de estágio do aspirante, que é a grande maioria dos que estão no caminho espiritual conscientemente. Esse estágio do aspirante é um estágio no qual nós começamos a pressentir, intuir que existe uma vida interna e real, que existe uma vida superior. Nós intuímos isto, nós percebemos isto no aspirantado. Mas nós ainda temos algumas distrações, alguns compromissos com etapas anteriores nas quais nós não tínhamos ainda percebido isto. Então, neste estágio de aspirante, nós estamos fazendo um treinamento para nos liberarmos daqueles resíduos de inconsciência neste caminho. E esse estágio pelo qual todos passam, o esforço é muito no sentido de nós nos libertarmos desta consciência do ego muito forte, desta consciência formal, e nós estarmos mais voltados e mais coligados para o nosso ser interior e para a nossa vida interior. E o outro estágio de discipulado, isto já é um estágio no qual nós já temos uma decisão muito mais firme, já temos uma meta muito mais clara com respeito ao que podemos receber da hierarquia espiritual, com respeito àquilo que são os impulsos que estão disponíveis para uma vida e para um serviço superior. Nesse estágio do discipulado, já temos consciência de termos recebido um impulso bem claro, bem forte da hierarquia e da consciência superior, e de termos respondido internamente, e de termos já dito um sim bem claramente. Aquele que pratica o aspirantado, aquele que está fazendo seus esforços para reconhecer, para se estabilizar nessa vida interior, para ele é muito importante a sintonia com os níveis mais altos de consciência. Muito importante que ele busque esta sintonia. Então o destino, ou o plano evolutivo, coloca um aspirante ao lado de alguém que já tem mais firme esta sintonia, ou de alguém que já tem mais consciência de que esta sintonia é estritamente necessária e é imprescindível, porque isso estimula o aspirante a reforçar esta sintonia com o mais alto. E claro que a hierarquia responde a um aspirante tão logo este desejo dele, esta intenção dele, seja confirmada por ele. E ele, como aspirante, deve reafirmar esta intenção de ter sintonia com os níveis mais altos. Ele tem que reafirmar isto continuamente para ele ter força como aspirante para ir aperfeiçoando esta sintonia ou para ir reconhecendo cada vez mais que ele é sintonizado. O que alimenta este desejo no aspirante, esta intenção no aspirante, é a hierarquia. São aquelas almas ou aquelas consciências mais avançadas que têm um vínculo interno com o aspirante. E enquanto a hierarquia alimenta isto no aspirante, no seu coração, na sua intuição, na sua mente, quando ele se deixa acender por esta força, por este fogo, por esta inspiração, cada vez que ele se acende, cada vez que ele responde a esse trabalho da hierarquia, então as fontes superiores, a consciência superior, envia para ele os impulsos e as bênçãos que ele precisa para se reafirmar no seu caminho. Então o aspirante é muito dependente do alimento, da inspiração que a hierarquia lhe passa, e é também totalmente dependente deste impulso, dessas bênçãos, destas fontes superiores que o alimentam e que o mantêm estavelmente nesta disposição para receber luz, para receber inspiração. O aspirante, sob essa bênção da hierarquia e sob essa ajuda que ele recebe de planos superiores, às vezes permanece um pouco indeciso. Ele não tem muito claro certas coisas e ele é um pouco indeciso, não dividido, mas ele tem momentos que não se interessa tanto por isso, tem momentos que se distrai. Então, um grupo de aspirantes, um grupo de almas de aspirantes, seja talvez um dos grupos que mais precisa de ajuda, que mais precisa de apoio, de almas que já passaram por esse estágio de terem certa indecisão em certos momentos e em certos períodos. Enquanto existe no aspirante esta indecisão, enquanto ele não está firme no receber tudo o que recebe e no dar, no servir tudo aquilo que lhe vai sendo gradualmente indicado, Enquanto ele não está firme nisso, ele não atravessa uma certa fronteira que vai começar a prepará-lo para um trabalho de entrega maior. Ele vai percebendo que o trabalho principal dele é no campo da purificação e no campo da concentração. E quando ele percebe isto, ele começa então a pedir ajuda para este trabalho de purificação nele e para este trabalho de maior concentração. O aspirante é, de todos os grupos, aquele que mais deve trabalhar meticulosamente a pureza. É que deve trabalhar mais meticulosamente o cuidado com a pureza, com a concentração, com esta ligação, com esta lembrança dos planos internos, a oração. É de todos os grupos o que mais depende de tudo isto para se manter em um nível correto, para não regredir, para não desanimar e para poder ir se elevando, para poder ir confirmando esses seus vínculos com a sua hierarquia, com a sua alma. Enfim, o trabalho do aspirante é muito de ficar em alerta, é muito de ficar vigilante para que certas coisas não retardem o seu processo. Todas as coisas que vêm dele mesmo, todas as coisas que vêm do seu próprio ser, que ainda não está suficientemente resolvido e decidido a estar numa sintonia superior. A concentração quer dizer ele não se esquecer dessa sua meta e dessa sua intenção. Se o aspirante esquece disto um pouco, é como se ele não estivesse concentrado. Então a concentração dele é não esquecer, é não deixar de lado, não esquecer, enfim, disso tudo que ele deve estar perseguindo e buscando. Agora, se esta purificação, isto é, se ele se mantém bem firme, bem fiel às leis que ele já conhece, e se ele se mantém bem afinado com aquilo que já lhe foi mostrado, que já lhe foi revelado como partes do caminho, então a sua purificação transcorre num ritmo adequado para que ele vá evoluindo e vá então entrando numa outra órbita de compreensão do caminho espiritual. E na medida que ele mantém a concentração nesse desejo e nessa intenção, ele vai tendo força, ele vai tendo energia, ele vai tendo decisão para ser um indivíduo ardente, para ser um indivíduo devoto, para ter devoção e amor pelo seu processo. Porque se o aspirante não é devoto, não tem amor pelo próprio processo, ele fica como que numa situação tépida. Nem esfria e nem entra em ebulição. E ele precisa entrar em ebulição. Ele não pode se manter tépido. Ele precisa ferver para poder evoluir para o estágio seguinte, que é muito mais dinâmico. Então a devoção e esta concentração na sua meta é o que o sustenta quando ele já não tem mais dúvidas e quando ele está mais decidido. E neste ponto, ele morrer para o que passou. Porque se o aspirante não morre para o que se passou com ele, ele aqui fica. Isto é, o seu passado, as suas lutas, as suas dúvidas, enfim, tudo aquilo que se passou com ele e que o levou até aquele ponto do caminho, ele teria que realmente morrer para isso, teria que colocar isto de lado, teria que realmente abandonar isto, fazer um corte com isto, porque isto vai aliviá-lo bastante e vai favorecer para que ele faça esta mudança, para que ele suba, enfim, para um outro patamar de busca de perfeição. E esse patamar que vem a seguir, e que muitos aspirantes já estão vivendo em parte, porque já estão em transição, que é esse estado de discípulo, esse estado de já estar mais definido, mais firme naquilo que está realmente buscando, nesse estágio ele começa a cumprir, a viver, a pôr em prática, sem tantas dúvidas, sem tanta oscilação, aquilo que ele já conhece das leis espirituais. E enquanto, quando éramos aspirantes, tínhamos esta tendência para ficar mornos, ou para desistirmos, ou para ficarmos um pouco inertes, aqui isto vai mudando. E nesse outro estágio, nós vamos nos regozijando e vamos nos alegrando quando encontramos algum obstáculo, porque o discípulo, aquele que já não tem mais possibilidade de ficar morno, aqui ele, diante de um obstáculo, de um conflito, ou ele diante de uma dificuldade, ele tem isto como uma escola, ele tem isto como um estímulo para a criatividade dele, para o amadurecimento dele. Enfim, ele, diante de um obstáculo, ele não vai mais perder o ânimo, mas ele vai reconhecer nisto uma oportunidade para ele evoluir e para ele amadurecer. Tem aspirantes que já estão com esta impressão, que já estão transitando para esse outro estágio. Enquanto no aspirante passam as ajudas, passam as oportunidades, passam os chamados do Espírito, e ele pode não perceber, ou ele pode não se valer disto, ele pode até adiar para reconhecer essa oportunidade, para aceitar esta oportunidade espiritual. Aqui, já nesse outro estágio, quando a oportunidade passa, ela é apanhada, reconhecida. E se o indivíduo, por um momento de indecisão ou por um momento de mais fraqueza, não a aceita na hora, a sua consciência já diz que isto não estava bem. Quer dizer, ele já não fica bem. Como ficava o aspirante? Ele não fica mais bem de não apanhar uma oportunidade voando, porque a oportunidade espiritual passa depressa, né? Vocês sabem como é. E se você não pega, você tem que esperar a outra. O aspirante vê passar várias, mas a uma certa altura ele vai estendendo o braço, vai aprendendo que precisa se erguer para pegar, e no discipulado ele já pega isto no ar. Isto é uma situação que vocês têm observado, que é muito evidente. Vocês veem quantas vezes um aspirante tem que ser chamado, tem que ser convidado, tem que ser convencido, tem que ser inspirado, e não quer, e depois quer. Vocês conhecem isto. Já no discípulo isto não é bem assim. Se isto passa e ele não apanhou, em seguida ele se sente mal. E isto lhe vai dando uma possibilidade de ser mais ágil nas próximas oportunidades. Certas oportunidades espirituais que passam são incompatíveis com a nossa velha roupagem. São incompatíveis com a nossa anterior forma de ser. Incompatíveis com a vida que nós fizemos até ali. Então, muitas vezes, ele não tem coragem de queimar a sua roupa velha. Então, nesse estágio, nós ficamos várias vezes nesta situação. Jogo ou não jogo as minhas roupas velhas na fogueira? E tem horas que joga, tem horas que não joga, volta a guardá-la na gaveta e passa outra oportunidade e abre a gaveta de novo, até que este indivíduo vá sendo despojado. Por roupa velha nós entendemos a nossa forma de ser, nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, que isso tudo é roupa velha. Enquanto a gente age por si, enquanto vive por si, enquanto tem livre-arbítrio, não é? Só que no discipulado já se vê isto como roupa velha. Ninguém se ilude mais com isso. O problema é queimá-la. O problema é decididamente jogá-la fora. Porque o trabalho do discípulo, o verdadeiro trabalho do discípulo, que é ou começar a criar situações de luz, coisas criativas, positivas dentro do plano, ou começar a construir com a luz que outras almas, outras consciências, ou que outros compartimentos da vida deixam disponíveis para a criação, para esse tecido que nós vamos fazendo, que nós vamos construindo. Esse é o trabalho desse discípulo. Ele já, quando vai amadurecendo, ele não está mais lidando tanto com ele. Ele não está mais lidando com os seus próprios assuntos, com seus próprios problemas, com as suas próprias situações, mas o trabalho dele é trabalhar com a luz, ou com esta luz que ele já irradia, ou com a luz já irradiada por outras almas que já estão disponíveis para os discípulos construírem com isto e estarem com isto em processo. A hierarquia não fica mandando uma energia de estímulo ou de inspiração, como no caso do aspirante. Mas aqui a hierarquia começa a enviar a ajuda, inspiração e a energia para aperfeiçoar este trabalho do discípulo com a luz, este trabalho positivo, este serviço positivo que este discípulo já assumiu. Então aí a hierarquia começa a ajudar para que ele se aperfeiçoe, para que o trabalho se aperfeiçoe. Então é um outro tipo de contato, é um outro tipo de relacionamento com esta hierarquia. Se este discípulo realmente assume um trabalho com a luz, um trabalho com aquilo que é positivo e com as forças evolutivas, então essas forças evolutivas com a qual ele está trabalhando, esta luz se torna aquilo que nós chamamos de guardiã dos passos desse discípulo. Então, este discípulo passa a ter uma proteção, uma guiança especial que não é só para ele, mas é também para aquilo que ele está desempenhando, para aquilo que está sendo realizado, para o plano que está sendo desenvolvido. Então a proteção é uma proteção muito mais ampla, é uma proteção maior, é uma proteção ao plano, ao programa de desenvolvimento deste planeta, mas que é também uma proteção pelos artífices desta construção, pelo discípulo, por aquilo que ele representa. Então a vida de um discípulo pode ser considerada uma vida protegida por muita força positiva, por muitas leis evolutivas que estão sempre presentes ali se desenvolvendo na vida dele. E à medida que isto vai se desenvolvendo, se tornando uma realidade vivida para o discípulo, é isto tudo que forma aquela luz intensa que vai mostrando a ele os próximos passos, as próximas etapas, que já são etapas mais adiantadas do caminho espiritual, para as quais ele vai sendo então preparado. Neste ponto, quando ele começa a ser preparado para estágios futuros, e portanto para tarefas mais amplas, planetárias, ou para tarefas grupais, ele vai ficando consciente do seu próprio grupo. Porque uma coisa é um grupo de aspirantes aqui na vida externa, ou um grupo de discípulos trabalhando juntos aqui na vida externa. E outra coisa é o grupo interno do indivíduo, é o grupo interno daquela alma. E é quando esse discípulo vai ficando firme nesta luz, que é este conjunto da luz da hierarquia, da luz das forças superiores, a luz das leis evolutivas e a luz dele, e a luz da alma dele, e a luz da mônada dele, quando ele vai ficando estável nesta luz, ele vai percebendo o seu grupo interno, que às vezes pode coincidir com o seu grupo externo. Mas aí ele vai compreender a função do grupo externo dele, com relação aos trabalhos, ao processo, à tarefa do grupo interno dele. Então, o discípulo, neste ponto, ele fica lidando praticamente com dois grupos. Aquele grupo de trabalho externo e o seu grupo interno. Vai encontrando a sua verdadeira sintonia com o trabalho interior e com a vida interior. E isto enriquece muito a vida de um grupo externo. Porque se um discípulo em um grupo externo começa a encontrar toda essa sua parte interior, começa a se dar conta do seu próprio grupo interno, a qualidade da sua vibração, a qualidade da sua presença nesse grupo externo, vai ajudando todos os outros a irem desenvolvendo este caminho. Vai ajudando os aspirantes a transcenderem os seus estágios, vai ajudando os discípulos a amadurecerem nas suas intenções e nas suas tarefas, e vai unindo aquilo tudo numa mesma invocação de luz, o que é muito importante para o planeta e para a tarefa que aquele grupo está desenvolvendo. Nós vimos então que na consciência de discípulo nós cumprimos e vivemos o ensinamento que recebemos, que nós regozijamos diante dos obstáculos, porque um obstáculo amplia a nossa capacidade de criar, porque um obstáculo indica que se deve fazer a coisa de outro jeito. Às vezes um obstáculo não está dizendo que não se faça a coisa, está mostrando que é de outro jeito. E aí precisa ser flexível, perceber o que o obstáculo está mostrando diante de nós. E vimos também que nessa consciência nós reconhecemos a oportunidade espiritual que passa, porque ela passa rapidamente. E depois, para passar de novo, pode levar muitos ciclos. Então, nesta consciência, nós logo percebemos e assumimos. E assim começa-se a entrar em um ritmo novo, trabalhar em uníssono com a hierarquia que está trabalhando a consciência das pessoas para um novo mundo, para uma nova terra. E vimos também que nesta consciência, movidos por todos esses ritmos e toda esta energia, nós temos capacidade para queimar a roupa velha, isto é, jogarmos fora as nossas formas habituais de ser. E assim podemos assumir o trabalho com a luz, como vimos. Com isto tudo, uma grande força vem em auxílio. Uma grande força completa aquilo que nós não podemos fazer e até milagrosamente nos faz fazer muito mais do que seria a nossa capacidade. E aí, nesta etapa, quando o discípulo está nesse estado, nesse ponto, ele começa a receber energia da hierarquia para o seu aperfeiçoamento. E em certos momentos, até não é possível distinguir quando se está fazendo uma coisa ou quando são outras energias que estão fazendo aquilo junto com a nossa energia, ou às vezes até nós completamente retirados da coisa e observamos que a coisa está sendo feita por uma outra energia. E quando esta energia começa a fluir desta forma, e quando nós começamos a ser canais para isto, então nós percebemos nitidamente que a nossa vida e os nossos passos estão protegidos, estão guiados. Protegidos não quer dizer que toda esta ajuda vá transgredir alguma lei, mas quer dizer que nós mesmos demos margem, nós mesmos criamos uma situação que possa entrar na nossa vida outro nível de leis, que são leis supra-humanas, leis imateriais. Então, cumprindo estas outras leis, parece que acontecem milagres. Mas é que nós demos margem para isso ser possível, tudo dentro da lei. Esses discípulos, ou quem vive nesta consciência, fica muito reconhecível, porque não precisa mais de companhias e não precisa mais de apoios que normalmente se precisa e até se busca. E na medida que esta consciência vai se implantando, na medida que isto vai se desenvolvendo, nós precisamos de menos sono. Nós estamos muito mais despertos. E este estado de precisar de menos sono, isto vai evoluindo. Aquelas horas que o corpo está dormindo, nós conscientemente continuamos trabalhando. Então, isto é uma progressão no estado de discípulo. Essa questão do sono, isto vai, em termos materiais, sendo reduzido de 8 para 6 horas. Então, com 6 horas de sono, o indivíduo está restaurado para prosseguir, depois do sono, as suas atividades externas. E assim ele fica um período com a necessidade de dormir só 6 horas. Na fase seguinte, quando isto tudo evolui e tudo isto se aprofunda, são necessárias só 4 horas. E aqui, o que o ser normal ou aspirante precisa de 8, 10 horas, aqui o discípulo precisa de 4. E isto é uma forma de células que estavam adormecidas ou que estavam no caminho do envelhecimento, isto se renovar, isto se restaurar, se recuperar e entrar de novo em atividade. Se aqui acontece uma atividade real e se aqui não entram elementos irregulares, essas 4 horas de sono é uma coisa exclusivamente do corpo físico, porque a consciência do indivíduo, a mente do indivíduo, o verdadeiro indivíduo, enfim, está completamente lúcido internamente nesses períodos. Essas mudanças externas, quando isto é verdadeiro, quando isto não é forçado pelo indivíduo, quando o indivíduo não começa a entrar nesses esquemas mentalmente, isto se vê porque ele precisa realmente cada vez menos de apoios, de companhias, de explicações, de arrimos. Enfim, se vê pelo caráter dele, pelo comportamento, pela forma de ser. É um indivíduo que está à disposição para os outros, mas que não está chamando a atenção de ninguém, não está pedindo que ninguém venha atendê-lo. Enfim, é todo um processo íntimo que reflete na vida externa, porque se isto é verdadeiro, tudo evolui, tudo vai na mesma direção. E quando não é verdadeiro, é porque são outros motivos, inclusive autossugestão, que estão levando o indivíduo a fazer essas mudanças na hora de sono, nos hábitos, na forma de comer, etc. Então se está falando aqui de coisas reais e não de reflexos da vontade do indivíduo que pode não estar pronto para certas coisas e se vê logo por aquilo que ele reage e como ele vive, que aquilo não está certo. Este indivíduo começa a ficar mais estável na aura do seu grupo interno, começa a perceber aquela sua outra vida, aquele seu grupo de trabalho interno, e aqui esta redução das horas de sono é muito importante, porque isto cria uma possibilidade do indivíduo estar em vários planos, porque o cérebro dele dorme pouco. O cérebro dele fica pouco tempo inativo. Então ele tem a possibilidade de até se recordar do que se passou em um plano no qual o cérebro físico não entrou, mas se o cérebro naquele momento está ativo, não está adormecido, pode até registrar o que se passou ali. Então este ponto do sono é muito importante também para o cérebro ficar lúcido e para o cérebro registrar aquilo que se passa em momentos que a consciência do indivíduo está fora ou está em outro plano. Para alguns que estão no limiar destas coisas ou que começam já a ser trabalhados desta forma, precisa que se faça uma observação com respeito à energia da vontade. Porque nós vimos que precisa uma vontade verdadeira, unida, para se começar a entrar nessas esferas de consciência, que são esferas comuns de consciência, que há muita gente encarnada com esta consciência. E há seres vivendo, encarnados nesta terra, participando da vida de todos, com esta consciência já em desenvolvimento. Esses que trabalham com vontade nesta consciência teriam que não enfraquecer esta vontade com coisas como temor, dúvida, vacilação, porque tem um lado do indivíduo que está nesta consciência que tem uma vontade firme e pura. Mas tem um outro lado dele, que é um lado ainda não preparado, ou que é um lado que ainda está em um outro nível de trabalho, e que ao mesmo tempo tem vacilações. E aí, enquanto esta vontade não fica ela mesma, enquanto aí se misturam temor, dúvida, vacilação, então esta vontade não faz o efeito para entrar nesta composição. Isto é, para ajudar tudo isto precisa vontade, mas é uma vontade sem outros condimentos, é só vontade. Então aí precisa ter isto presente para ir depurando esses temores, depurando essas dúvidas, rejeitando as vacilações, rejeitando qualquer pensamento, qualquer forma mental que seja numa direção contrária, de mais comodidade, de mais conforto, de mais largueza. Aqui precisa realmente uma vontade que leve tudo para esta concentração. Porque aqui o ser todo deve responder a isto. O destino do indivíduo entra em colaboração com isto. E aqui tem um dado importante a respeito do nosso destino e do nosso karma. À medida que nós vamos desenvolvendo essas qualidades do discipulado, medida que nós vamos desenvolvendo isto, tudo aquilo que é kármico e que criaria limitação e obstáculo para isso, está colocado em arquivo e aguarda. Porque o indivíduo tem aquele karma, mas não tem uma data marcada. Isto é muito importante, que o karma possa ser transferido, porque naquele período, aquele tempo que se deu para que o karma chegasse para ser resolvido, a consciência do indivíduo pode ter se ampliado, o serviço que ele fez pode ter sido muito efetivo. Então, tudo que ele viveu de doação, de elevação de consciência, enfim, tudo aquilo que ele viveu a serviço como discípulo, isto vai transformando o karma que ele tinha em arquivo. Então, no momento em que aquele karma vem, aquilo está completamente transformado e fica um karma que não impede o discípulo de cumprir a sua tarefa, de desenvolver o seu serviço. É bom que a gente observe que estas coisas não acontecem para nosso benefício apenas, mas isso está acontecendo em nome de uma ordem universal na qual nós vamos entrando e em benefício de um serviço também cada vez mais universal, cada vez mais generalizado e que comporta todas essas mudanças, que comporta todas essas adaptações dentro de uma justiça maior. Em um grupo, tanto o grupo externo quanto o grupo interno, cada indivíduo tem uma determinada capacidade. Cada indivíduo soa uma nota, cada indivíduo tem o seu próprio dom, tem a sua própria capacidade. Estas pessoas são colocadas todas juntas e aparentemente há muito contraste entre elas, há muita diferença entre elas. Chamam isto de heterogeneidade. As pessoas têm mesmo que ser diferentes, as pessoas têm que ser opostas umas às outras no mesmo trabalho. Porque esta é a forma de todos os raios e de todas as energias estarem presentes ali. Se as pessoas que trabalham juntas fossem muito homogêneas, quer dizer, fossem todas iguais, fossem todas no mesmo estilo, todas com as mesmas reações, todas com os mesmos... Enfim, isto que todo mundo busca e que eu não sei onde vai encontrar, isto seria uma limitação enorme para o trabalho. Porque essas pessoas que são muito homogêneas, como elas dizem, isto tudo é um raio só. E aí a obra fica pobre. A obra é uma só nota, é uma só tendência, é uma só cor, é uma só vibração. E isto diminui a potência da obra, o alcance da obra, isto diminui consideravelmente a utilidade da obra para o plano. Então, quanto mais nós tivermos diversidade nos temperamentos, nos modos de fazer, nos modos de agir, quanto mais houver diversidade, isto é questão de se encontrar o meio de que tudo isto vá na mesma direção. Mas vai na mesma direção na forma de cada um chegar lá. Porque aí vão entrando os raios, vão entrando as energias e a manifestação disto é muito mais ampla e muito mais rica. Aqui se trata de todos reconhecerem a diferença no outro, de todos reconhecerem isto, de todos agradecerem por isso ser assim, e todos caminharem para a mesma meta. Então aí se forma realmente um trabalho rico. Começam a surgir as energias de raios, e os raios começam realmente a trabalhar. Há algumas pessoas que estão desenvolvendo esta consciência do discípulo, mas ainda num âmbito terrestre, deste planeta, por motivos deles. Então, esses que desenvolvem esta consciência só no âmbito deste planeta, então estes são condutores de um dos sete raios, esses raios de energia. Agora, pode haver nestes grupos quem já esteja desenvolvendo uma consciência mais ampla, que já esteja transcendendo esse círculo de consciência do planeta e que já esteja sendo tocado por uma consciência mais ampla. Isto é muito importante, e aí que neste grupo precisa realmente muita harmonia e muita compreensão, porque uma consciência mais ampla então começa a introjetar aí outros cinco raios, que não são exatamente esses com os quais nós estamos mais habituados a lidar, e que começa a introjetar aí elementos que, para aqueles que são essencialmente terrestres, soam muito estranhos, soam realmente muito ilógicos, soam não objetivos. Esta é a reação de quem é terrestre. Quer dizer, acha que aquilo não é objetivo, que aquilo não é lógico, que aquilo não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com um certo nível de combinação de energia, mas tem a ver com outro nível que tem que estar incluído ali dentro. E esses, nessa consciência de discípulo, que começam a penetrar outros âmbitos de consciência e que começam a transcender esta consciência planetária, esta consciência terrestre, começa então a trazer aquelas energias dos cinco raios que não são exatamente materiais. E isto para o indivíduo, ainda discípulo, é motivo de muitas crises. Porque ele já está movido por raios imateriais, ele já está sendo imbuído de uma consciência imaterial, e isto é razão de crise para ele, porque ele está em contato com seres que ainda não estão canalizando estes raios, ele ainda está se adaptando aos próprios raios dele. Então aqui surge um tipo de crise que não tem como o indivíduo dividir com o outro, porque aqueles que estão nos sete raios não podem tratar isto, não podem lidar com isto. Não pode nem compreender certas atitudes do indivíduo. Não pode nem dar a ele uma tarefa adequada para ele, porque não entende aquilo, não está naquele âmbito. Por isso é que, nesse estágio do discipulado, nós precisamos ter muita compreensão. Muita compreensão, porque estamos diante de várias coisas acontecendo que nós não compreendemos. Aquilo para nós é um absurdo. E isto precisa muita compreensão. Se não houver esta compreensão, e se estas coisas de outros raios, se estas coisas de uma consciência mais ampla, de uma consciência que não é exatamente material, começa a ser rejeitada pelo grupo, ou começa a ser freada pelo grupo, ou não é compreendida pelo grupo, isto limita o trabalho do grupo, aos raios materiais, à atividade material, à coisa terrestre. Isto limita o desenvolvimento da consciência. Então, supondo que esta consciência do discipulado esteja aí já apresentando esses raios imateriais e apresentando estas energias que são novas para a Terra, e se isto é adotado, se isto é absorvido, se isto é vivido, então esta consciência do discipulado vai se ampliando. E aí no grupo começa a entrar uma outra energia, uma outra possibilidade, que é um ou outro, ou alguns, estarem sendo preparados para estágios posteriores, estarem sendo preparados para certas expansões de consciência. Para o desenvolvimento do consciente direito, e para nós começarmos a colocar em movimento esse novo estado de consciência, são suficientes os sete raios. São suficientes os sete raios, porque uma atividade de vontade e poder bem organizada, bem rítmica, bem ordenada e com uma devoção muito sincera, com uma devoção muito elevada, enfim, a vontade, a devoção e o ritmo e a ordem, isto é suficiente para no consciente direito o plexo cósmico começar a se expandir. Essa compreensão que é necessária no trabalho, esta doação, este serviço, esse amor, e mais esta capacidade de não criar conflito, esta capacidade de unir tudo, esta capacidade de harmonizar, de ser harmônico, isto pode ir já ir desenvolvendo o cardíaco direito, do consciente direito. Então vê que aqui não há necessidade de raios imateriais. O consciente direito pode estar sendo trabalhado até num grupo de consciência terrestre. E depois o centro cerebral direito começa a ser desenvolvido com a atividade correta, quando não há dispersões, esta atividade inteligente, este sentido das prioridades, esta exatidão no agir, no ser, no viver, e esse espírito de busca, esta profunda insatisfação espiritual que o indivíduo tem e que ele está disposto a alimentar, que ele está disposto a desenvolver. Então nós temos o primeiro raio, o sexto, o sétimo, no trabalho do desenvolvimento do plexo cósmico direito, temos o segundo e o quarto no desenvolvimento do cardíaco direito, e o terceiro e o quinto no centro cerebral direito. Então nós estamos trabalhando o consciente direito com todos esses raios materiais, com todos os raios que normalmente se trabalha na Terra. O trabalho espiritual do grupo não é só isto. Começar a desenvolver o consciente direito, isto hoje é um trabalho natural, comum. Então, isto é natural. Agora, o trabalho espiritual começa quando, nesses raios materiais, quando o consciente direito começa a se desenvolver, começa a se expandir, então aqui começarem a entrar os raios imateriais. E aqui então é que esta consciência do discipulado vai se transformando e vai fazendo a sua transição para um outro tipo de consciência, um outro tipo de preparo que vai acontecendo no grupo, primeiro internamente, nos planos mais internos. E ali o indivíduo vai aprendendo a receber energias extraterrestres e vai aprendendo a viver harmoniosamente, sadiamente, pacificamente, compreensivamente na Terra. Isto não pode ir acontecendo enquanto o indivíduo não está preparado. Ele, para estar recebendo estes raios imateriais e para sair desta consciência e entrar num outro tipo de preparo, ele necessita internamente ter a possibilidade de estar neste mundo sem ser deste mundo, que é um sentido superior desta frase. Isto é você estar funcionando na Terra, recebendo raios imateriais, recebendo raios que já são de uma consciência maior. Então você está no mundo, mas você não está nesse mundo. Quer dizer, você está sendo energizado por estes outros raios, mas você continua aqui, porque na realidade você está já numa consciência mais imaterial. E o desenvolvimento de tudo isto seria, isto está tão aceito, está tão assumido, que com o tempo vão desaparecendo essas denominações, aspirante, discípulo, vai desaparecendo isto, porque isto dentro do amor vai se tornando uma consciência só. Mas para chegar lá, nós precisamos cumprir as etapas, precisamos viver as etapas. E as etapas têm que estar muito nítidas, porque nem todos estão preparados para todas as etapas. Então precisa conhecer bem aquilo que é o seu campo de ação naquele momento, sabendo que uma união com todos é uma meta e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O maior inimigo destas coisas é você começar a colocar a limitação. Você começar a colocar o limite. Limite não existe para o espírito. É que não deve ser você a estar esticando a corda. Você deve estar disponível. Disponível e atento. E aí as coisas se adaptam.